Muito boa tarde. Vamos para a informação local e regional com o António Feliciano.
Muito boa tarde e começamos com o exclusivo. O ERD, secretário de Estado da Saúde, garante que Tomar não irá voltar a ter urgência médico-cirúrgica. Hoje é o grande dia para o Sporting de Tomar. A ERD se acompanha à comitiva que quer regressar de França com uma vitória, Taça Sergi, hóquei em patins. Deputado Duarte Marques, do PSD, aponta dedo ao Governo. O Parlamento preferiu reforço de investimentos em Lisboa e Porto, em vez de apostar na fiscalização à poluição.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para hoje. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros até ao final da tarde, diminuindo de intensidade e frequência, ainda vento fraco, soprando moderado nas terras altas. Descida da temperatura máxima. Previstos estão 18 graus para Castelo Branco e Coimbra, 19 para Leiria e Évora, 20 para o Porto, Tomar, Santarém e Lisboa e 22 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, este é um exclusivo ERTS. Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, em declarações à nossa reportagem, deixou claro que o Hospital Nossa Senhora da Graça não irá voltar a ter urgência médico-cirúrgica, pelo menos, e é isso que se entende, dentro dos próximos anos. Por ocasião da presença em Tomar, neste sábado, junto da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, na Nabância, Manuel Delgado deu então uma boa e uma má notícia para a população nabantina, ou seja, confirmou a aquisição de equipamento TAC para a unidade Tomar até final do ano, mas deixou claro que a atual urgência, embora seja reforçada pontualmente para melhorar, não será elevada a médico-cirúrgica.
Em relação ao TAC, confirmo, está absolutamente garantido que vem para cá o TAC. Em relação ao reforço da urgência, claro que o objetivo é dotar o serviço de urgência dentro do modelo de urgência básica, mas dotar o serviço de urgência das melhores condições e, portanto, posso-lhe garantir que qualquer uma dessas questões que colocou serão objeto de intervenção e de apoio por parte do Governo Central.
Ou seja, elevar a urgência básica para médico-cirúrgica, nesta altura, se calhar a curto e médio prazo, algo que não irá acontecer é isso?
Não, médico-cirúrgica não, porque nós no centro hospitalar a médico-cirúrgica vai ficar apenas em Abrantes. As urgências básicas serão de Tomar e de Torres Novas, mas será reforçada nas necessidades que forem consideradas necessárias em termos de pessoal e de recursos tecnológicos, com certeza.
Refira-se que o secretário de Estado da Saúde esteve de visita à urgência médico-cirúrgica de Abrantes, espaço que irá receber um investimento de 5 milhões de euros para crescer fisicamente, ocupando o lugar das atuais consultas externas que irão subir de piso.
Até porque o Centro Hospitalar adotou, eu diria, a medida mais adequada, que foi criar ali um polo médico-cirúrgico e manter as unidades básicas de urgência em Tomar e em Torres Novas. E, portanto, nós estamos agora numa fase em que vamos ter que alargar a área física da urgência de Abrantes, no sentido de criar uma área médica e uma área cirúrgica. Vamos, portanto, criar uma área bastante maior que atualmente ocupada pela urgência, onde, de facto, as dificuldades são muitas em termos de arrumação, de espaços e de circulação de doentes. A situação, de facto, é muito pesada para eles, não têm grandes condições, e o objetivo é dotar aquela urgência de uma área muito mais desafogada, que separe claramente os doentes médicos dos doentes cirúrgicos. O trabalho que estamos a perspectivar poderá ser na ordem de 5 milhões de euros, e é um esforço que vamos desenvolver brevemente. Estamos à espera apenas de uma autorização final para libertar outro espaço e podermos avançar com a obra na urgência de Abrantes.
Obras, acredito eu, feitas gradualmente, até para não comprometer qualquer serviço e qualquer resposta.
Sim, ali naquele caso não é difícil, porque trata-se de, eu diria, da conquista de uma área nova, até agora reservada para a consulta externa, e que vai ser recuperada para a urgência. E, portanto, a consulta externa só por outro piso, onde está uma unidade de cuidados primários que vai sair de lá. Portanto, isto é um processo em cadeia que tem que ser bem articulado.
A propósito desta reformulação na urgência de Abrantes, a ERTS falou ainda com Carlos Andrade Costa, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, catalogando essas intervenções como um passo necessário para melhorar.
passo que precisamos de dar para melhorar, porque estamos a falar enquanto nas outras edifícios hospitalares são mais recentes e portanto têm outras condições. Abrantes é um edifício mais antigo e uma concepção de arquitetura mais antiga e portanto precisamos de a reformular para hoje proporcionar aos profissionais e aos utentes outro tipo de condições, que são condições de vida hospitalar e de atendimento hospitalar bastante mais modernizadas.
Essa requalificação será feita gradualmente
para nunca comprometer a capacidade de resposta. Nós vamos intervir em duas áreas distintas. Vamos intervir primeiro na área que hoje não está afeta à urgência e vamos pô-la ao serviço da urgência. Estando ao serviço da urgência, vamos intervir na área que está hoje ao serviço da urgência. Portanto, vamos fazer isto em dois momentos distintos, desfasados no tempo, para não criar nenhum constrangimento ao atendimento aos utentes.
Acredito, Sr. Secretário de Estado, já teve a oportunidade para presenciar de perto aquela que é a realidade, neste caso, da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes, tendo em conta o futuro, mas principalmente aquilo que foi o passado recente e o presente. As pessoas têm boas condições, neste sentido, para salvaguardar os acessos aos cuidados de saúde hospitalares?
Têm boas condições. O Sr. Secretário de Estado e a nossa tutela têm conhecimento, porque obviamente há um contacto e há um trabalho muito profundo sempre com as tutelas. E, portanto, obviamente que o Sr. Secretário de Estado conhece o edifício, porque é uma pessoa da saúde e, portanto, conhece perfeitamente o Hospital de Abrantes como conhece os outros dois. E, portanto, aquilo que nós procuramos é melhorar as condições ali, como procuramos melhorar noutras áreas as condições nos outros dois edifícios, em Torres Novas e em Tomar.
Este sábado irá ficar marcado pela realização da segunda mão dos 16avos de final da Taça Sers. A partir das 19h30, a ERTS irá realizar a transmissão do duelo Merinhac-Sporting de Tomar pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo site radioerts.pt, com transmissão por áudio e vídeo em direto para todo o mundo. Refira-se que a sessão propriamente dita, esta transmissão, edição especial, terá lugar a partir das 18 horas. O jogo esse será às 19h30. Depois do empate a 4 bolas num jogo disputado em Portugal, é agora a vez dos Leões se deslocarem à França, precisamente à região de Bordeaux, onde tentam fazer história e carimbar a passagem aos oitavos de final. A ERTS tem estado a acompanhar a comitiva leonina, a par e passo, não só a viagem propriamente dita, mas também o treino de adaptação ao piso. E como motivos de reportagem, registo para as palavras de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que acompanhou a equipa até a França e que, aos microfones da ERTS, manifestou total confiança numa vitória.
Bom, a expectativa, obviamente, passa desde logo pela vitória, é isso que todos desejamos, e que seja um grande jogo, que seja um jogo bem disputado, porque, obviamente, mais importante do que vencer é sempre competir e competir bem, mas claro que nós queremos levar a vitória, ou pelo menos empatar por mais do que aquilo que aconteceu em Tomar, portanto, na outra jornada, mas naturalmente que desejamos a vitória e enquanto autarca, naturalmente também que o Sporting Tomar, os seus atletas, deixem, como nos têm habituado, uma excelente imagem de si próprios, da equipa e, com isso, naturalmente, também de Tomar.
A reportagem da ERTS também tomou o pulso a alguns dos jogadores na manhã deste sábado, horas antes do início de um jogo que se deseja com total sucesso para o Sporting de Tomar. Hernani Diniz e Pedro Martins, por exemplo, começaram por se mostrar agradados com o apoio que o grupo tem recebido.
Hernani, hoje é o dia que tu, jovem que és, podes fazer também história neste clube. O que é que parece o jogo logo com o Merinhac?
Sim, de facto devemos fazer história, mas primeiro temos que pensar em ganhar o jogo, porque viemos de um mau resultado em Tomar, temos que contrariar isso cá em França, coisa que não é fácil, mas vamos tentar tudo para trazer a vitória para Tomar.
O que é que correu mal no primeiro jogo?
Talvez excesso de confiança, subestimar muito o adversário, vários fatores.
Portanto, fé não falta, a equipa está motivada, um ambiente é fantástico, eu tenho constatado isso desde ontem. Hernani, a seguir, Itália.
Vamos primeiro pensar em França, depois pensamos noutros voos.
Pedro, um jovem Tomar, campeão sub-17 pelo Sporting Tomar, história e, logicamente, vocês têm uma ambição grande e querem realmente continuar com esta senda e esta viagem na Taça Sers.
Sim, isto é a nossa estreia nesta competição, mas Acho que toda a gente quer ir mais longe do que a primeira fase. Acho que não podemos ficar por aqui. Não demos uma boa imagem em casa. Foi um jogo pouco conseguido. Coletivamente tivemos mal, individualmente acho que também ninguém teve bem. E quando é assim, tirar o empate, mesmo nestas condições, já não foi mal. Por isso acho que temos de estar confiantes para hoje à noite. Acho que temos de encarar o jogo como uma final que é. Temos de respeitar o adversário. Acho que é importante marcar cedo, que temos, se estivermos na frente é mais fácil controlar o jogo, controlar o resultado. E já em casa deles é muito importante.
A baliza dos Leões estará bem guardada, quer por Diogo Alves, quer por Marco Gaspar, dois nomes que dispensam apresentações. E também nesta dupla reina a confiança para mais logo.
A nossa ideia é vir aqui e ganhar, que é para podermos ter mais esta experiência ou na Alemanha ou em Itália. E essa é nós e a comitiva que nos acompanha. Temos uma comitiva muito grande que nos está a acompanhar e isso é sempre bom. É sinal de que o clube, as pessoas gostam do clube e estão a gostar.
Diogo, tu estás cá este ano, é a primeira vez que estás a ostentar a camisola do Sporting Tomar. Como é que está a correr?
Está a correr bem, está a ser uma época com início difícil, como todos esperávamos. Tivemos um arranque de campeonato impressionante, com equipas que são de outro nível, toda a gente sabe. Agora temos a segunda mão da Taça Sergues. Foi uma primeira mão que acho que nós saímos com a sensação que podíamos ter feito mais e melhor. Como o Pedro há bocado estava a referir, foi um jogo que nós, se pudéssemos repeti-lo no dia a seguir, repetíamos todos sem pensar duas vezes. E viemos aqui hoje para ganhar.
A proposta será apresentada nesta segunda-feira por ocasião de mais uma reunião da Câmara de Tomar. O mercado municipal irá estar fechado nos dias 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro. Pelo contrário, nos feriados de 1 de março, 31 de maio, 15 de agosto, 5 de outubro, 1 de novembro, 1 e 8 de dezembro de 2018, a referida estrutura estará aberta ao público. Esta é a proposta de deliberação que será então apresentada pelo vereador Hélder Henriques, do Partido Socialista, documento que foi elaborado depois de um inquérito de opinião junto dos vendedores, sublinha a nota informativa da Câmara de Tomar. Um passo atrás na luta por uma defesa do meio ambiente. É desta forma que o Partido Social Democrata reage ao chumbo da proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2018, que visava uma deslocação de verbas da expansão do metro de Lisboa e Porto, bem como do Polis da Costa da Caparica, e isto para reforçar em 500 mil euros o orçamento da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, e em 4 milhões de euros para a Agência Portuguesa do Ambiente. A proposta foi chumbada pelos votos do Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Verdes. O CDS absteve-se. Em declarações prestadas à ERTS, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, considera que as verbas propostas são migalhas para estas obras públicas, que têm 1.678 milhões de euros, mas que seria verdadeiro ouro para estas duas entidades fiscalizadoras.
Eu estava a contar que o resto dos partidos apoiasse esta proposta. Isto, no fundo, ia tirar 0,3% de um orçamento previsto para os metros de 1.678 milhões de euros. Portanto, era ridículo, era uma migalha para estes metros, mas era ouro para a fiscalização ambiental, que permitiria duplicar praticamente o número de efetivos na fiscalização. Eu esperava que os partidos fossem sensíveis a isto, mas as promessas eleitorais de alguns relativamente ao metro de Lisboa e, sobretudo, a prepotência de outros partidos, como os partidos de esquerda, que se recusaram a votar uma proposta do PSD. Era uma proposta feita com bom senso, que não aumentava a despesa e, sobretudo, que poderia ajudar a resolver um problema muito grave do nosso ambiente em Portugal e, em particular, nesta região do Rio Tejo e do Rio Almonda e também do Rio Nabão. Nós sabemos que há muitos prevaricadores, mas as estruturas de fiscalização têm poucos meios para o fazer. Eu ontem comecei-me a perceber da falta de votos que existia, para minha surpresa, até o partido, até o CDS se absteve. E o PSD ficou completamente isolado nesta votação, que me deixa triste, deixa-me preocupado e, sobretudo, deixa-me algo revoltado por ver que há partidos e pessoas que têm por hábito dar a cara em manifestações, nas redes sociais, estão sempre a dar a cara e a tentar aproveitar o problema do Tejo para ter protagonismo político, mas quando chega a hora da verdade, onde podem fazer a diferença, essas pessoas metem a defesa do Tejo no saco e não votam naquilo que podia fazer a diferença na proteção do Rio Tejo. Estes 500 mil euros que nós íamos pôr em Inspeção-Geral, que nem chegam sequer para comprar mais meia carruagem da expansão do metro, poderiam permitir duplicar o número de agentes no terreno da Inspeção-Geral do Ambiente. Ou seja, era ouro sobre azul para conseguir tornar o Tejo e o Almonda mais azuis. Há uma falta de meios gigante. O país, neste momento, está numa situação financeira muito melhor e era importante que, em vez de irmos gastar todo este dinheiro em investimentos em Lisboa e no Porto, pudesse dar mais atenção ao interior e também às questões ambientais, que são, no fundo, a riqueza e a grande diferença do interior do país para Lisboa e para o Porto. Até porque devo-lhe dizer e acrescentar que tenho muitas dúvidas que o próprio metro do Porto ou de Lisboa consigam sequer gastar esta verba de investimento que lhes foi disponibilizada. Portanto, eu acho que esta atitude dos outros partidos foi sectária, foi irresponsável e foi lamentável, quando eu tive a preocupação até de avisar com a necessária antecedência todos os partidos e todos os deputados do distrito para que pudessem fazer lobby junto dos seus partidos, dos grupos parlamentares, para aprovar esta medida.
Voltamos às questões de saúde. O alerta foi feito aos microfones da ERTE por Luís Pesca, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. Há funcionários do Hospital de Tomar, nomeadamente técnicos auxiliares, que trabalham sem descanso há mais de 15 dias, garantindo mesmo que depois dos turnos da noite ainda têm que continuar em atividade na parte da manhã. O dirigente sindical, que justificava assim a greve desta sexta-feira, não tem dúvidas que esta situação coloca em perigo a saúde dos utentes, alertando mesmo que, se não houver reforço de recursos humanos no Centro Hospitalar do Médio Tejo, as unidades de Tomar e Abrantes podem estar em vias de perder valências.
A paralisação é nacional, é uma greve decretada pela Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores e Funções Públicas e Sociais, que tem como grande objetivo fazer a denúncia das graves faltas de pessoal existente, em concreto aqui no Hospital de Santarém, mas também no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nas unidades de Tomar e de Abrantes, que está a pôr em causa o próprio serviço de excelência do Serviço Público de Saúde e que tem levado a que haja trabalhadores que estão a fazer o seu serviço há mais de 15 dias sem folgas nem descanso, trabalhadores que têm uma bolsa de horas por trabalho prestado a mais na casa das mais de uma centena de horas, que não são pagas nem lhes é permitido gozar. Os trabalhadores também irão fazer greve pelo direito a uma carreira específica, ou seja, a carreira do técnico auxiliar de saúde, e pela desregulamentação dos horários de trabalho. Mesmo hoje, há trabalhadores no hospital, por exemplo, de Tomar, que estão há 15 dias sem fazer qualquer descanso, fizeram noite e ainda tiveram que prolongar o turno da manhã. Isto não é humanamente possível continuar a acontecer. Isto vai entrar em ruptura, os trabalhadores vão ter que entrar em episódios de baixa, que vai agravar aquilo que são a excelência dos cuidados de saúde. Em concreto, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, dito pelo próprio Conselho de Administração, se não houver um reforço imediato e urgente de novos trabalhadores, pode pôr em causa a continuação de algumas valências nestas unidades de saúde. Portanto, são todas estas situações que os trabalhadores irão certamente aderir em massa a esta greve convocada, uma greve nacional, mas que no Distrito de Santarém, como tem sido o hábito, terá uma participação maciça.
E em Torres Novas, na Praça do Peixe, continua a decorrer mais uma edição, a segunda do Torres Noivos, a exposição de casamentos. O evento irá decorrer até este domingo. As entradas são gratuitas numa organização que não tem qualquer fim lucrativo e que conta com cerca de 30 expositores. Importa recordar as perspectivas de Rui Pereira, um dos rostos desta organização, em entrevista concedida à ERTE.
Torres Noivos, ao fim e ao cabo, é um espaço onde os noivos poderão deslocar-se, noivos principalmente, mas também quem quer organizar outro tipo de festas, de batizados, de aniversários, e pode encontrar um conjunto de empresas e entidades que ajudam a organizar todo o dia. Portanto, vamos ter desde a parte dos convites, à fotografia, à decoração, agências de viagens, alianças, fatos, noiva e de noivo, quintas, animação musical. Pronto, ao fim e ao cabo, temos também a animação depois, durante o dia, a animação infantil. Temos uma série de entidades que permitem aos noivos ficar a conhecer um pouco daquilo que existe aqui na nossa zona em termos de oferta de empresas para ajudar a tornar um dia que se quer único e muito especial. No ano passado já se notou, e para o próximo ano a expectativa que nós temos acaba por se verificar alguma inversão dessa tendência da diminuição dos casamentos, ou seja, nota-se que está outra vez a haver mais casais à procura. Já não é numa faixa etária como era aqui há uns anos atrás, que as pessoas procuravam casar numa faixa etária ali, quase ali entrada aos 20 e poucos anos, agora já começa a ser uma faixa etária um pouco mais avançada, as pessoas já têm muitas das vezes a vida estabilizada, orientada, e então pensam em casar. Não é arriscado, pronto, nós aqui na nossa área tem sido uma aposta de sucesso. Esta segunda edição da Torres Noivos vem mesmo por causa do sucesso que foi a primeira que nós fizemos em janeiro deste ano, e que toda a gente gostou, e tem sido uma coisa, sendo uma exposição que se pode dizer muito caseira, mas conseguimos ter uma abrangência já muito grande, e tanto em termos de expositores que estiveram como do público que nos visitou, foi uma aposta ganha, e estamos convidados que esta segunda edição voltará a ser certamente uma aposta ganha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.